Falando de livros.
A palavra nasceu da necessidade de falar. O silêncio ainda está em gestação. Este é um dos poemas que estão no livro Eu Me Chamo Antônio, publicado pela editora Intrínseca.
Curtos, intensos e escritos em guardanapos de papel. Assim são os poemas deste livro e do segundo. Para entender melhor que poesias são essas, nós conversamos agora com o poeta e ilustrador Pedro Gabriel. Bom dia, Pedro.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bem-vindo ao Universo Literário.
Opa, prazer falar com vocês.
Muito obrigada. Começa explicando pra gente, Pedro, quem que é Antônio?
Então, Antônio, na verdade, no começo confundiu muito, porque meu nome é Pedro Antônio também, né? Só que Antônio é o nome do personagem que eu criei pra expressar ou pra exteriorizar meu mundo interno, que é com ele que eu escrevo através dos guardanapos, minhas palavras. Eu costumo falar que eu desenho palavras em guardanapos, e o Antônio, na verdade, é um personagem que eu criei pra quebrar a timidez, assim, minha, né? Então, é uma forma, eu costumo dizer que ele sou eu com um pouquinho mais de coragem para falar.
É um alter ego, quase.
É, uma espécie de alter ego. Tem muito de mim, mas tem muito do mundo imaginário. Mas, sem dúvida, sou eu com um pouquinho mais de coragem para falar as coisas.
Ah, entendi. Os seus livros, eles são feitos de poesias que você escreveu e desenhou em guardanapos de papel. Como que começou esse hábito aí? Por que você escolheu os guardanapos de papel?
Então, foi uma coisa muito natural, assim. Eu estava voltando do trabalho e aí eu decidi parar num barzinho perto de casa, só que eu tinha esquecido meu caderno de anotações, então a única plataforma que eu tinha para escrever eram os guardanapos que estavam no balcão do bar. E aí eu comecei a desenhar, fui gostando do resultado, decidi fotografar, e depois de um tempo eu vi que eu tinha muito material guardado, só que eu fiquei com medo que eles, sei lá, rasgassem com o tempo ou amarelassem, então eu criei uma página na internet para preservar essas criações que eu tinha feito até então. E aí, sem divulgação nenhuma, acho que é o poder da internet, que cada guardanapo começou a viralizar de uma forma que eu não estava esperando, assim, porque eu nunca divulguei minha página. São as pessoas que foram comentando, compartilhando e curtindo, que me ajudaram a promover, vamos dizer, minha arte, assim, na internet, e agora nas livrarias, com os dois livros que eu lancei pela editora Intrínseca.
Pois é, Pedro, como é que foi esse pulo aí da internet, dos guardanapos para a internet, da internet para um livro publicado?
Então, eu estava com 6 meses com a página na internet criada, e aí a editora viu que tinha muita gente pedindo, que queria ter o livro por perto, que queria ter aquele universo do Antônio, além da tela do computador, queria poder tocar cada página, cada guardanapo. Então a editora Intrínseca me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo para transformar todo esse universo que eu havia criado no mundo online em uma experiência real, offline, para o leitor e para a leitora. E o grande desafio, na verdade, foi como é que a gente vai transformar um universo que é gratuito todos os dias para o leitor em um livro, né? E será que as pessoas vão para as livrarias para comprar um livro, sendo que elas têm um conteúdo de graça? E o que aconteceu foi surpreendente, assim, as pessoas realmente foram para a livraria, cada lançamento tem uma fila enorme. É incrível, assim, receber esse carinho ao vivo. Quer dizer que é muito mais do que uma página na internet. Realmente é um mundo do Antônio que encanta essas pessoas e fazem com que elas não só acompanhem pela internet, como por qualquer outro meio, né? Que seja, agora, até por enquanto, só tem livro, né? Mas minha ideia é um dia transformar isso em uma pequena animação para o canal, para o YouTube. Então, foi muito bacana. Eu acho que o grande diferencial do livro, que a pessoa não vai encontrar na rede social, são as páginas inéditas, assim, fotografias novas e textos também que as pessoas nunca viram na internet. Então, mesmo quem me acompanha há muito tempo, vai ver uma novidade no livro, assim.
Legal. Falando ainda sobre o livro, o Eu Me Chamo Antônio vendeu mais de 150 mil exemplares em menos de um ano. A que você associa esse sucesso de vendas, assim?
Pois é, acho que superou até as expectativas da própria editora, assim, uma coisa que a gente não imaginava, assim. Claro que quem desenha, quem escreve, sempre sonha em publicar um livro. Agora que esse livro se torne um best-seller em menos de um ano, para vender tudo isso, um autor nacional, até então, de certa forma, desconhecido para o grande público, que nunca tinha aparecido, né, nem em televisão, nem nada, foi realmente surpreendente. Mas eu acho que, por eu falar de uma forma simples, não fácil, mas de uma forma... Por uma poesia carismática, digamos assim, que associa imagem, palavra, uhum. e brinca com as palavras de uma forma que todo mundo consegue entender, pelo menos o primeiro sentido, por mais que sempre tenha um duplo, um triplo sentido em cada poema que eu faço, isso criou uma identificação com pessoas de todas as idades, assim, desde, sei lá, eu diria que meu público é de 8 a 80 anos, assim. Claro que o foco maior são os adolescentes, que eles têm mais participação, são mais ativos na internet, mas os lançamentos você encontra pessoas de todas as idades, eu recebo mensagens de todo o Brasil, tem senhoras que me mandam mensagem, tem homens. Uhum. Eu acho que é porque eu falo de sentimentos que todo mundo já passou, né? Que é amor, saudade, liberdade, de uma forma carismática e, de certa forma, atrativa para essas pessoas. Então, criou uma certa identificação com o público, com o leitor.
E, Pedro, o que o segundo traz de novidades em relação ao primeiro livro, Eu Me Chamo Antônio?
Então, o primeiro livro, ele é 100% imagens de guardanapo, né? E o segundo livro, além dos guardanapos, eu diria que são 70% do livro é guardanapo, mas tem também fragmentos de texto, assim. Então, eu coloquei... É como se eu tivesse aberto o caderno de ideias do personagem Antônio, e lá você encontra algumas anotações do próprio personagem. Então, tem guardanapo, ilustração, algumas frases de interferência... e algumas frases espontâneas, assim. E eu acho que o primeiro livro, eu costumo dizer que ele é ambiente de bar, né? Porque nasceu ali, né? E o segundo já é um ambiente de sonhos. Tanto que a capa é o Antônio com a musa inspiradora dele olhando para as estrelas, assim. Então já é uma atmosfera mais onírica. E o primeiro é mais uma atmosfera mais de botequim. Então eu acho que o primeiro combina mais com o chope e o segundo combina mais com... não sei, um café, talvez um chá, ou um suco de laranja.
Ou com botequim também, às vezes,
cabe. Claro. Sempre bom.
Você comentou aí que os dois livros, eles são bem diferentes, mas assim, todos dois, eles são bem coloridos e ilustrados, né? Sim. Como que foi pensada essa estética? Os desenhos e as fotografias são seus?
Sim, as fotografias nem todas. O primeiro livro tem muita fotografia da minha irmã ou de arquivo de família. O segundo livro já são fotos mais da designer que fez, que é a Laura Escorel, que fez o projeto gráfico, e da minha editora, Lívia Almeida. Mas as ilustrações são todas minhas, tanto no primeiro quanto no segundo. E assim, foi pensada de uma forma mais de traduzir o que eu já vinha fazendo na internet, né? Que eu sempre fotografei um guardanapo com algum fundo, seja uma fotografia ou um desenho. Então a gente tentou reproduzir toda essa estética visual que eu tinha criado na internet para o livro. E acho que ficou bem bacana no livro, porque o projeto gráfico está bem interessante, assim, as cores estão muito bonitas impressas e eu acho que valorizou bastante o trabalho.
Não, com certeza. Os dois livros estão muito bonitos, são muito Obrigado. Bonitos é de se ver. E pensando nisso aí que você falou, já que está tão associado, né? Está tão ligado à fotografia, à ilustração que você faz, com a poesia que você escreve, o que vem primeiro aí? Vem uma poesia, vem o desenho ou vem tudo junto?
Eu acho que a palavra é o principal, assim. Tanto que no começo eu nem desenhava nos guardanapos em si. E eu só escrevia. E comecei a desenhar porque às vezes eu sentia que eu tinha deixado um buraco ali no guardanapo e que estava estranho. Então, aí eu começava a fazer alguns desenhos meio timidamente e as pessoas foram gostando e eu fui criando coragem para soltar a mão e agora eu tô, tenho que tomar cuidado porque às vezes eu faço mais desenho do que poesia, né? Quer dizer, poesia que eu falo palavra, né? Mas, assim, o principal, assim, eu acho que é o conteúdo, é a palavra, e aí a ilustração vem como se fosse para acompanhar, para transformar aquela leitura mais prazerosa. Mas, assim, o principal, tudo nasce com a palavra.
Isso aí, agora são 9h23, você está ouvindo o Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com o poeta, ilustrador e autor dos livros Eu Me Chamo Antônio e segundo Eu Me Chamo Antônio, Pedro Gabriel. Pedro, você não é brasileiro, como que você veio parar aqui? Conta essa história pra gente.
É uma história meio louca, assim, né? Meu pai é suíço, da parte alemã da Suíça, minha mãe é brasileira, só que eu e minhas irmãs nascemos na África, né? Num país chamado Chad, devido ao trabalho do meu pai. E aí, a gente sempre estudou em escola francesa, porque era o único ensino que tinha lá para estrangeiros na África. E aí, aos 12 anos, eu voltei para... Eu morei em Cabo Verde antes, e aí, aos 12 anos, eu voltei para o Brasil com a minha mãe e minha irmã mais nova. Só que a gente estava acostumado com o ensino francês, então ninguém falava português, e aqui eu continuo o ensino francês. E aí, aos poucos, eu fui tendo contato com amigos brasileiros, fui tendo aula de português e tudo, aí fui me acostumando com a língua. E essa, eu acho que essa dificuldade ou esse afastamento da língua portuguesa, na verdade, me ajudou muito na forma como me expresso hoje, né? Que eu tento, eu procuro valorizar cada palavra, seja a forma gráfica dela ou a sonoridade. Então, meus guardanapos, eles brincam muito com sonoridade ou a grafia de cada palavra. Eu acho que é porque eu tive que aprender, a língua portuguesa ficava mais tempo em mim, assim, essas palavras, eu tive que prestar atenção na definição, em tudo, e isso acabou me ajudando, essa dificuldade acabou sendo uma vantagem hoje na minha poesia. E, mas, assim, isso de forma inconsciente, mas eu acho que, olhando para trás, eu acho que toda a minha bagagem cultural, de vida, ajudou a transformar cada guardanapo em poesia.
Com certeza. Eu li até num lugar que eu estava pesquisando que você não conseguia formular a frase completa até ter os 13 anos em português, né? Claro. Com certeza isso influenciou na sua relação com a língua portuguesa, né?
Sem dúvida. Assim, eu morei eu nasci no Chad, eu morei em Cabo Verde, também na África, só que lá falava português de Portugal e crioulo. Só que meu ensino lá, eu estava na escola francesa, então... eu ouvia falar, é claro, mas eu não me comunicava em português, era tudo feito em francês, tanto em casa, quanto na escola, quanto os amigos, eram todos estrangeiros, então, realmente, a língua portuguesa foi sempre segundo plano para mim, e é estranho, porque é uma língua que deveria ser minha língua, minha primeira língua, porque é a língua da minha mãe e tudo, mas eu só fui aprender a falar essa língua aos 13 anos corretamente, assim. E eu acho que é uma dívida que eu estou pagando com esse tempo que eu fiquei longe da língua portuguesa. Eu estou devolvendo tudo em poesia.
Forma legal de se devolver.
Pedro, conta pra gente como que é o seu processo criativo. Você precisa de silêncio, observa alguma coisa para depois escrever ou é algo que já vem pronto?
Então, especificamente dos guardanapos, eu sempre crio no mesmo bar. Desde o primeiro guardanapo, eu costumo sempre fazer no mesmo lugar, porque, não sei, eu me acostumei, é perto de casa, eu acho que é um ambiente que eu fiz amigos lá, então eu não consigo, por exemplo, criar os guardanapos em casa, que não fica tão sincero. Mas, assim, eu gosto de criar, geralmente eu vou ouvindo música, né, eu boto meu MP3 no ouvido, boto uma trilha sonora e vou escrevendo. Mas, assim, minha cabeça não para de... Eu anoto tudo que vem na minha cabeça num caderno que eu tenho, e aí depois quando eu sento eu começo a formular, isso não presta, isso presta, e vou tentando achar a poesia ali no meio daquela bagunça. Mas eu acho que o meu maior processo, na verdade, é nunca censurar nada, assim, é deixar a mente se esvaziar até encontrar uma coisa que eu acho bacana para trabalhar e transformar aquela ideia, aquele princípio de ideia em uma poesia ou em um desenho, assim.
E Pedro, você inaugurou a página Eu Me Chamo Antônio no Facebook no fim de 2012 e atualmente você tem mais de 904 mil seguidores. Você estava falando aí que isso foi um impulso para você publicar o livro e tudo mais, mas como que você analisa o papel das redes sociais no ofício do poeta?
Bom, eu acho que hoje em dia é fundamental estar de alguma forma presente nas redes sociais. Agora, porque tem muitas editoras que estão de olho nesses novos poetas, novos ilustradores, novos escritores que estão surgindo pelas redes sociais, pelos blogs, assim. Eu acho que está cada vez mais ganhando mais força, assim, esse tipo de busca das editoras. Mas eu acho que não é uma literatura de internet, é um reflexo do nosso tempo, assim. A gente está num mundo onde todo mundo está conectado pelas redes sociais, então é natural que surgem dali as novas bandas, os novos poetas, os novos jornalistas. Então eu acho que é mais um reflexo do nosso mundo, uma realidade que a gente está vivendo, que antigamente era muito mais complicado você ser visto, né, porque dependia de vários processos, e hoje em dia com um computador, uma ideia boa e um conteúdo interessante, você consegue atingir um público bacana que vai, não que você, por causa disso, você publica um livro ou grave um CD, mas você vai conseguir ser lido, né? E era muito difícil antigamente, porque você tinha que passar pela aprovação da editora, você era rejeitado por todas as editoras antes de mandar. Eu, no meu caso, na verdade, eu nunca fui atrás de editora, né? Foi uma coisa muito atípica do mercado, que a editora foi me procurar, e é uma coisa que eu não estava esperando, e eu só tenho a agradecer, assim. Mas e muitos novos escritores estão surgindo assim, as editoras estão indo atrás, funciona como se fosse uma vitrine para as editoras. Eu acho que é também, para ela, é também uma forma de não dar um tiro no escuro, né? De ver, pô, o cara tem bastante seguidor, tem gente que gosta realmente do trabalho, que acompanha, que pede livro, vamos apostar nele, né? Então, eu acho que para a editora é muito vantajoso essa nova forma como os artistas estão aparecendo, né?
Beleza. Você já comentou aqui com a gente que tem planos para transformar Eu Me Chamo Antônio em animação. Além disso, você tem outros planos ou projetos para o futuro? Você pode adiantar mais alguma coisa sobre esse projeto da animação?
Claro, agora eu estou estudando como é que eu vou fazer a melhor forma, mas minha ideia é transformar cada guardanapo em uma animação de 30 segundos no YouTube, né? E aí toda semana atualizar. Só que agora eu estou aprendendo as técnicas para fazer direitinho e vou fazer uns testes, assim. Eu acho que até o segundo semestre de 2015 vai estar no ar. E, além disso, eu quero muito fazer uma exposição com os guardanapos originais. Eu acho que as pessoas querem ver como é que eles são. Eu tenho todos guardados desde o início, assim. São 1.824 guardanapos originais, assim, que estão guardados aqui comigo. Então, eu acho que as pessoas também querem ver como é que é. Porque muita gente acha que eu coloco depois o texto no Photoshop, alguma coisa assim. Mas tudo nasce no guardanapo diretamente, o desenho, a imagem. Tanto que alguns estão um pouquinho rasgados, outros amarelados, mas é o charme dessa forma de expressão, eu acho.
Com certeza.
Que vai envelhecendo com o tempo. Então, antes que eles envelheçam demais, eu queria fazer uma exposição para mostrar pro leitor e para a leitora ao vivo como é que é minha tela, assim. Minha tela é um guardanapo.
Bacana demais, Pedro. Nós aqui da Rádio FMG, a gente praticamente roubou o Elias Santos, que ele tinha ganhado os seus dois livros, né? Inclusive com dedicatório e tal, e ele trouxe aqui pra gente, depois lá do circuito. Foi circuito literário, não é isso?
Foi na Bienal de Minas, foi dia 23 de novembro agora.
Isso, na Bienal do Livro de Minas. E aí ele trouxe aqui os livros pra gente, assim, deixou na mesa, assim. E só que todo mundo gostou tanto, que a gente tá sempre lendo aqui no Universo Literário, que eu falei, não, a gente tem que entrevistar o Pedro, porque não tem como.
Não, até no dia do encontro também, ele falou, pô, vou entrar em contato contigo, que eu quero muito te entrevistar e tudo. Mas os livros estão em homenagem, né? São para ele, né?
Sim, são para ele. A gente não roubou totalmente, não. Foi o empréstimo.
Pois eu vou mandar, então, o livro para vocês, então.
Oh, com certeza a gente vai adorar. Ele, inclusive, veio aqui no estúdio e mandou um abraço para você, viu, Pedro?
Não, foi super bacana. Ele me deixou muita vontade, porque eu sou meio tímido, assim. Foi um bate-papo muito bacana na Bienal. Então, pô, um grande abraço para ele também.
Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário, Pedro. Muito sucesso aí. A gente espera novas publicações que a gente está sempre lendo, sempre gostando, sempre curtindo aqui no Universo Literário, viu?
Pô, eu que agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho, assim, mostrar não, né, mas falar sobre o meu trabalho para os ouvintes. Então, espero poder aparecer, falar com vocês mais vezes, assim, no lançamento do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto livro.
Pode aparecer. Aqui
muito
você
obrigado.
Será sempre bem-vindo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a vocês. Tchau, tchau.
Tchau. Nós acabamos de conversar com o poeta, ilustrador e autor dos livros Eu Me Chamo Antônio e Segundo Eu Me Chamo Antônio, o Pedro Gabriel. E para outras informações sobre os livros, acesse o site da editora intrínseca.com.br. E para acompanhar os poemas do Pedro Gabriel, que ele está sempre atualizando lá no Facebook, sempre colocando alguns guardanapos lá, que a gente pode, inclusive, compartilhar um poema com outras pessoas.
É verdade.
Né? Tem essa ideia, que é sempre interessante você poder presentear alguém com uma poesia, né? Então, acesse pelo Facebook Eu Me Chamo Antônio.
Falando de livros.